Estamos de volta com mais um vídeo da nossa série incrível de apenas um vídeo até agora.
Parece político, que, né?
Que miséria, meu Deus do céu. Olha só, a gente tinha começado a fazer uma série de um vídeo só. Disciplina Positiva na Prática, todo mundo adorou. Eu adorei, eu falei, nossa, vamos fazer vários vídeos assim. Tinha um post lá, poxa, vê aí suas coisas pra gente fazer os vídeos e tal, não sei o que lá. O que acontece? Não fizemos mais nenhum vídeo. Então, aqui fica aqui meu pedido de desculpas, tá bom? Meu compromisso aí de que a gente vai fazer mais vídeos. Esse vídeo, inclusive, é o segundo vídeo da série, olha que maravilha. O episódio de hoje é pra falar sobre a criança que faz manha perto da mãe. Mas só perto da mãe. Então, fica essa questão. E dessa vez, quem deu aqui a sugestão de problema pra gente pensar junto aqui foi a Cris, tá bom? Ela botou assim, sei que a palavra é controversa, mas a situação que mais me desafia é lidar com a manha, nitidamente direcionada para a mãe, do meu Joaquim, de 2 anos e 4 meses. Basta ele minimamente se contrariar na minha presença que chora, esperneia, bate a cabeça no chão, na parede, e que força física absurda que ele tem. Já me vejo pequena para contê-lo. E um emoji de espanto. Sabe que assim... Só uma coisa para vocês entenderem. Quando a Cris falou, quando ela começou escrevendo aqui, sei que a palavra é controversa, ela estava se referindo à manha. Porque a gente aqui tem esse trabalho de tentar desconstruir que a criança é manhosa, que ela está fazendo manha. Então ela sabe que essa palavra é uma palavra complicada, mas é claro que ela está vendo aqui uma, né, uma reação de manha mesmo do próprio filho. Então vamos trabalhar sobre isso. Mas é claro, só depois do recadinho do paizinho. No recadinho do paizinho de hoje, eu queria fazer uma pergunta pra você muito séria, tá? Você já viu que o site está completamente novo? Aí eu falo, que site? Pode ser qualquer site? Poderia. Mas é o meu site, você já foi lá e já visitou paizinho.com, você vai lá e vai ver um site completamente novo, completamente pensado e suado em madrugadas e de desespero meu para fazer um site que funcionasse super bem, super rápido, principalmente no celular, tudo bonitinho, você pode acessar tudo lá, acessa por tema, acessa por tipo de conteúdo, tá maravilhoso. Então vai lá e eu tenho certeza que você vai achar bonito. E você vai perceber... Se, caso você não tenha notado ainda, né? A gente está de logo nova! Olha só, uma logo mais moderna, mais jovem, mais jovem, mais paizinho, mais vírgula. Então, uma coisa bonita que a gente fez aqui, porque a gente quer que a nossa cara como paizinho vírgula seja mais, que reflita mais o conteúdo que a gente gera aqui. Então, se você gostou, já vai lá, já visita, já ajuda a espalhar para todo mundo. E, principalmente, já deixa o seu like aqui no vídeo, porque isso é super importante para o YouTube. Quer dizer, para mim, para o YouTube não, né? Mas para mim. Então vamos lá ao drama da Cris, que é um drama de muita gente aqui. Assim, uma das coisas que eu mais ouço por aí é quando a criança... A criança não, né? Tipo, o drama que a criança reclama da mãe pra mim. Não, ninguém faz isso ainda. Mas o drama que muita mãe reclama comigo, assim, ou que vem pedir ajuda é justamente esse, de que, assim, poxa, comigo a criança dá o show completo, né? Faz os efeitos, fogos de artifício, se joga no chão, bate a cabeça no chão, e pô, com as outras pessoas, não. O que, que é isso? O que acontece? Então vamos tentar quebrar isso aí em algumas partes, né? Então vamos lá. Como é que a gente pode lidar com isso de uma forma mais, né, pro lado da disciplina positiva? Porque eu sei que é meio desesperador. A gente, né, é muito sedutor pra gente ameaçar a criança botar de castigo ou dar um grito nela pra ela parar com isso. Eu sei disso. Ou a gente ficar desesperado e chorando em posição fetal junto com a criança. Mas a gente tá tentando buscar aqui, né, alternativas na disciplina positiva. Então o que, que a gente pode fazer logo de cara? Primeira coisa é acolher a criança, é entender que ela vai fazer isso mesmo, que ela precisa fazer isso por algum motivo. E assim, se ela tá chorando, se ela quer bater o pé, se ela quer cair no chão, se jogar no chão, desde que isso não represente uma, né, uma ameaça à segurança e integridade física daquela criança, deixa ela fazer aquilo. Então vamos tentar usar aqui o exemplo da Cris, assim, da criança que, né, que ela vai dar um show completo quando ela foi contrariada, tá? Então vamos pensar assim, ah, tá ali perto da hora do almoço, quase na hora do almoço, e aí a criança pede bolo pra você. E obviamente você vai falar que não, né? Não, olha, filho, não dá, agora não é hora, hora de comer e tudo mais. E aí aquilo dali é gota d'água pra criança, que se joga no chão, é um desespero, se debate e grita e chora ao mesmo tempo e não sei o que lá, e você fica desesperado e de novo, você fica ali, aquele bichinho vindo assim perto de você, ó, bota de castigo, educa essa criança, olha a falta de respeito, né? Então a gente tem que afastar essa criatura maléfica da nossa vida, entender que aquela criança está precisando botar aquilo para fora de alguma maneira. E essa é a maneira que o seu filho encontrou para botar essa frustração para fora. Então, ele queria muito comer bolo, entende? Não é o momento da gente ficar racionalizando, tipo, não, peraí, meu filho, mas olha, agora é hora de almoçar, não dá para comer bolo antes, agora não pode, e tudo mais. E aí, tipo, cara, sabe, não, isso não vai levar a lugar nenhum para uma criança de 2 anos. Você tem que entender que a criança, ela precisa de ajuda para acolher aquele sentimento dela. Então, poxa, filho, você queria mesmo com esse bolo, hein? Caramba, isso é muito triste. Vem cá, eu posso... Olha, você não pode comer bolo agora, mas eu posso te dar um abraço. Você quer um abraço? Vem cá. E tudo mais. E você vai naquele trabalho de sempre, de acolher, de tentar oferecer um colo, de oferecer um, né, um carinho, de tentar dar um afago, de tentar nomear, porque uma criança de 2 anos e 4 meses, como é o do caso, ela ainda não tem ainda todas as ferramentas de identificar o que ela está sentindo. Então, filho, olha só, o que você está sentindo é tristeza, ó, o que você está sentindo é frustração, você está chateado que você queria comer o bolo, né? Então você vai trabalhando essas coisas que a criança vai conseguindo ganhar uma inteligência emocional muito maior, porque a gente está ajudando ela a passar por isso daí, tá? Sem gritar, sem ameaçar ou sem dar o bolo, né? Desistir, dar o bolo para a criança calar a boca, tá bom? Tem mais duas coisas também que é importante a gente manter na cabeça aqui num momento desses, tá bom? A primeira delas é que, assim, a criança, ela tem que ter liberdade para botar aquilo ali para fora, mas desde que seja uma maneira que não coloque nem em risco ali a integridade física dela. Então, como é o caso aqui da Cris, se o seu filho é uma criança que quando, nossa, tá, tem um show de mãe e tal, ela vai jogar a cabeça, vai tentar bater a cabeça na parede, como existem algumas crianças que fazem isso mesmo, então aí a gente vai precisar conter aquela criança. Filho, olha só, não, peraí, você está muito chateado, mas não pode machucar. Você não pode se machucar, vamos cuidar da sua cabeça. Seu corpo é muito importante, você não pode machucar o seu corpo. Você está com muita raiva? Por que a gente não bate nessa almofada aqui? Então você ajuda aquela criança a transferir aquela energia que ela precisa botar para fora de alguma maneira, de uma forma que seja mais saudável para ela e para as outras pessoas. Olha, você está com muita raiva, então vem cá, vamos pegar essa massinha aqui, vamos apertar ela aqui. Tem esse pacote de argila, argila é bom que você amassa assim, ó, com muita força. Então alguma coisa que a criança possa, sabe, amassar. Então assim, qualquer coisa que você possa dar para o seu filho para ele extravasar isso, pra, né, botar isso para fora de uma maneira que não vai se machucar, então apertando, amassando alguma coisa, manuseando alguma coisa fisicamente, ou, sei lá, batendo num João Bobo, ou batendo numa almofada, ou, sabe, gritando, ou dando pulo. Essas coisas podem ser feitas. Agora, tudo que, né, machucar, bater a cabeça, não. Então, nesses momentos, a gente realmente vai ter que entrar em ação, conter a criança, se aquele limite físico, porque a gente está sempre tentando ser o limite ali, né, o limite abstrato, mas às vezes a gente precisa ser o limite físico também. E isso me leva ao segundo ponto dessa história toda, que é justamente isso. Às vezes a criança está pedindo um limite físico. E aí esse limite físico é o abraço, né? É aquela coisa, vem cá, filho, não, vem cá, ó, você tá precisando, calma, vem aqui comigo, vamos respirar junto, aí você segura a criança pode tentar se debater, pode tentar morder você, e aí você vai tentando controlar aquela criança. A gente sabe que a criança tá com raiva, ela ganha uma força, né, monstruosa, mas a gente ainda é o adulto da situação. Então a gente ainda tem capacidade de conter uma criança de 2 anos, de 3 anos, de 4 anos. Então vamos lá, contendo. Eu, filho, eu sei que você está com raiva, mas olha, papai, mamãe não pode deixar você sair daqui. Você vai ficar aqui, a gente vai se acalmar. E sempre num tom apaziguador, né? Não num tom de punitivo. Não, você vai ficar aqui porque você não vai sair daqui, porque eu mando nessa aqui, né? Quem manda aqui sou eu, não sei o que lá. Então existe uma diferença bem grande. A gente está ali para tentar ajudar a criança a se acalmar, mas não para fazer com que a criança se sinta fraca ou impotente, porque você que está contendo ela. Não, a gente está ali para ser o limite gentil para a criança, tá bom? E aí, assim, uma coisa que a gente tem que entender é que essa é a hora do, né, a hora do estresse, do combate. A gente vai fazer essas duas coisas para poder apagar o incêndio, lidar com aquela coisa que está acontecendo ali com seus filhos, mas a gente pode também pensar que e tem o depois, né? Porque o depois é o momento que a gente vai poder conversar, vai poder explorar aquele assunto com os seus filhos, né? Porque a criança já vai estar com a cabeça um pouco mais, né, desanuviada e tudo mais. Então, naquele momento ali, você pode sentar e chamar seu filho. Poxa, filho, você ficou muito chateado mais cedo, né? Poxa, você queria comer o bolo, né, filho? Poxa, eu entendo. Olha, eu tenho uma ideia. Por que a gente não faz um bolo no fim de semana? Talvez com a criança de 2 anos e 4 meses isso não vá funcionar muito, porque, né, não tem essa noção do espaço. Mas, poxa, por que a gente não faz um bolo agora, então, depois do almoço, a gente tenta fazer? Olha, agora que tá na hora do lanche, que tal se a gente fizesse um bolo para você comer, como você queria comer antes do almoço? Agora tá na hora do bolo, vamos comer? Então, assim, essas coisas são legais pra gente poder trabalhar, mas só depois que, sabe, A fase tensa passou. Não dá para ter esse tipo de conversa no meio do conflito, tá bom? E você aí na sua casa, o que você já fez? Você já passou por esse tipo de coisa? Tenho certeza que já. Então, o que você fez aí para poder lidar com a situação tensa? Como é que você fez para poder ajudar a criança a se acalmar? Ou até se o seu caso foi de uma criança que também gosta de... Gosta não, né? Porque ninguém gosta disso, mas é uma criança que no momento mais de tensão ela vai querer se machucar. Como é que você fez aí para lidar com isso? Deixa aqui nos comentários. Muito bem, espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje. Eu prometo, olha, prometo, a gente vai manter essa série Disciplina Positiva na Prática, tá bom? Então continue aqui, assine o canal, compartilhe isso que a gente vai manter essa série linda e maravilhosa daqui pra frente. Um beijo e até a próxima.